Leonardo Sá, programa homenagem, o Orgulho Nacional.
Nós na Fita, a rádio que refresca tuas ideias. Olá, amigos da Web Rádio Nós na Fita, no ar mais um programa homenagem aqui na nossa NNF, a comunicação que cabe na palma da mão, a número 1 das rádios independentes. Nesta semana, vamos falar sobre Roberto Burle Marx, que nasceu em São Paulo no dia 4 de agosto de 1909. Roberto Burle Marx foi o quarto filho de Cecília Burle, membro da tradicional família pernambucana de ascendência francesa, Burle Dubois, e de William Marx, judeu alemão, nascido em Stuttgart e criado em Treveres. O casal Cecília e William, que vivia no bairro da Boa Vista, no Recife, se mudou para São Paulo quando Cecília estava grávida. Então, o Roberto Burle Marx nasceu já em São Paulo em agosto de 1909, mais precisamente no dia 4. A Cecília, né, a mãe, exímia pianista e cantora, despertou nos filhos o amor pela música e pelas plantas. Roberto então a acompanhava, né, desde muito pequeno nos cuidados diários com as rosas, begônias, antúrios, gladiolos, tinhorões e muitas outras espécies que plantava no jardim da casa. Mas os negócios da família Burle Marx começavam a ir mal em São Paulo, então o pai William decidiu se mudar para o Rio de Janeiro em 1913, né, quando o Roberto Burle Marx tinha 4 anos, 3 para 4 anos. A família viveu um tempo em casa de familiares e quando a nova empresa de exportação e importação de couros, né, do pai William começou a ter resultados positivos, finalmente então a família se mudou para um casarão no Leme. Nesse casarão, então, o Roberto, então com 8 anos, começou a sua própria coleção de plantas e a cultivar suas mudas. Com 19 anos, o Roberto Burle Marx começou a ter problemas nos olhos e então a família se mudou para a Alemanha, né, buscando tratamento. Eles ficaram um ano na Alemanha entre 1928 e 1929, onde o Roberto Burle Marx ele entrou em contato com as vanguardas artísticas. Na Alemanha, então, ele conhecia um jardim botânico com uma estufa mantendo vegetação brasileira e ele ficou, né, segundo relatos, né, que ele ficou fascinado por isso. Roberto, então, na Alemanha visitou, né, na Europa, visitou diversas exposições e entre as mais importantes a de Pablo Picasso, Henri Matisse, Paul Klee e Van Gogh, né, que inclusive... Já falamos sobre Pablo Picasso e Van Gogh no programa Homenagem, é só você escutar essas edições no nosso Spotify, no nosso Castbox, nas nossas plataformas de streaming de áudio. Tem milhares de programas, não só o programa Homenagem, mas todo o nosso acervo da Web Rádio Nós da Fita. Enfim, o Burle Marx então na Europa, então ele visitou as exposições do Picasso, do Rimatista, do Paul Klee, do Van Gogh. Isso acabou impressionando muito o Roberto e... isso fez com que o Burle Marx ele resolvesse estudar pintura. Berlim, não, na Alemanha, marcou o início da experimentação e investigação da vegetação brasileira, as expedições botânicas e o trabalho constante na defesa do meio ambiente e sustentabilidade. Ainda na Alemanha, o Burle Marx ele estudou pintura no ateliê de Dernier Klemm, né? E em 1930, já, né, com 21 anos, ele volta para o Brasil, volta para o Rio de Janeiro. E Lúcio Costa, né, que era o seu amigo e vizinho do Leme, o incentivou a ingressar na Escola Nacional das Belas Artes, né, a atual Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Roberto Burle Marx então conviveu na universidade com aqueles que se tornariam reconhecidos na arquitetura moderna brasileira, né, como Oscar Niemeyer, Hélio Shoa, Milton Roberto, entre outros. O primeiro projeto de jardim público que foi idealizado por Burle Marx foi a Praça de Casa Forte, né, no Recife, 4 anos depois, né, em 1934. Nesse mesmo ano de 34, o Burler Marx ele assumiu o cargo de diretor de parques e jardins do Departamento de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco, onde ainda lidava com um trabalho de inspiração levemente eclética. Então ele projetou mais de 10 praças, isso com 25 anos. Então nesse cargo, né, de diretor de parques e jardins do Departamento de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco, o Burle Marx fez uso intenso da vegetação nativa nacional e começou a ganhar renome. E ele foi convidado então a projetar os jardins do edifício Gustavo Capanema, que era então o Ministério da Educação e da Saúde. Em 1935, enquanto ele projetou a Praça Euclides da Cunha, né, a Praça do Internacional, conhecida também como Cactário Madalena, ornamentada com plantas da Caatinga e do Sertão Nordestino, o Burle Marx tinha como ideia, então, livrar os jardins do cunho europeu, semeando a alma brasileira e divulgando o senso de brasilidade. O grupo do Burle Marx, de movimento arquitetônico modernista, né, junto com Luiz Nunes, da Diretoria de Arquitetura e Construção, e Atílio Correia Lima, responsável pelo plano urbanístico da cidade, ele ganhou opositores como Mário Melo e simpatizantes como Gilberto Freire, Joaquim Cardoso e Cícero Dias, né? E com eles, o Roberto Burle Marx sempre se reunia. Em 1937, né, com 28 anos, o Burle Marx então criou o primeiro parque ecológico do Recife.
A importância dos jardins na vida moderna é enorme, sobretudo porque o jardim está ligado a todos os problemas urbanísticos. Não se pode, hoje em dia, imaginar uma cidade sem áreas verdes.
A participação do Burle Marx na definição da arquitetura moderna brasileira foi fundamental, né, porque ele atuou nas equipes responsáveis por diversos projetos célebres, né? O Terraço Jardim, que projetou para o edifício Gustavo Capanema, é considerado um marco de ruptura no paisagismo brasileiro. Definido por vegetação nativa e formas sinuosas, o jardim, né, com espaços contemplativos e de estar, possuía uma configuração inédita no país e no mundo. A partir daí, então, o Roberto Burle Marx então, passou a trabalhar com uma linguagem bastante orgânica e evolutiva, se identificando muito com as vanguardas artísticas, né, como a arte abstrata, o concretismo, o construtivismo, entre outras. As plantas baixas, né, dos projetos lembram e muitas vezes telas abstratas, né, onde os espaços criados privilegiam a formação de recantos e caminhos através dos elementos de vegetação nativa. Como paisagista, o Roberto Burle Marx é o primeiro a introduzir plantas nativas nos projetos de jardins nacionais, reconhecendo a beleza da nossa flora e a importância e diversidade da vegetação tropical. O Burle Marx, além de um paisagista reconhecido mundialmente, é um artista multidisciplinar e visionário, à frente do seu tempo. Ele instaurou, né, uma linguagem singular, né, no campo do paisagismo, com seus traços marcantes e introdução de plantas nativas, sendo um dos expoentes do movimento modernista no Brasil. Plural e precursor do mundo multidisciplinar de hoje, Roberto Burle Marx, então, ele mesclou no trabalho os conceitos de arquitetura, ecologia, botânica, paisagismo, sustentabilidade, design, ciência e arte. Reconhecido nacionalmente e internacionalmente como um dos principais paisagistas do século, Burle Marx, então, foi intitulado como o verdadeiro criador do jardim moderno pelo Instituto dos Arquitetos Americanos. Abre aspas. Todas as áreas são importantes para mim. Paisagismo, tapeçaria, design de joias, desenho, pintura, botânica. Uso todos como um poeta buscando palavras. E é com isso que me esforço mais. Eu não vou fazer uma pintura que é um jardim. Sem dúvida, a pintura e as outras expressões artísticas influenciaram todo o meu conceito de arte. Mas eu tento sempre evitar formas. Eu odeio formas. Eu amo os princípios. Fecha aspas. Artista plástico, né, e paisagista brasileiro, então, o Roberto Burle Marx, né, embora tenha ficado conhecido internacionalmente ao exercer a profissão de paisagista, também era pintor, desenhista, designer, escultor e cantor. O Burle Marx foi o responsável, então, né, por ter introduzido o paisagismo modernista no Brasil, né? Ele foi um dos primeiros paisagistas a utilizar as plantas nativas brasileiras nos projetos, né? O trabalho do Burle Marx teve uma grande influência mundialmente, né, no design de jardins tropicais no século XX, onde os jardins aquáticos, né, foram um tema popular nas obras do Burle Marx. Então Roberto foi um dos pioneiros a reivindicar a conservação das florestas tropicais no Brasil, e também o Roberto organizou inúmeras expedições e excursões pelos biomas brasileiros, sendo responsável pela descoberta de novas espécies. Mais de 30 plantas levam o nome do Roberto Burle Marx. O Burle Marx morou boa parte da vida no Rio de Janeiro, né, onde estão localizados seus trabalhos principais, embora a obra do Burle Marx possa ser encontrada em todo o mundo. No Rio de Janeiro, o Burle Marx ele adquiriu o sítio Santo Antônio da Bica, em Guaratiba, que hoje é o sítio, né, o Roberto Burle Marx, né, que tem a direção do IFAM, Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional. O sítio ele era usado, né, como espaço da aclimatação de plantas e hoje tem mais de 3.500 espécies de plantas diferentes. Já decidi o lugar da minha sepultura. No sítio, debaixo de uma árvore frondosa. Quero me transformar em árvore, na qual cada dedo terá uma floração violenta e sentirei o vento, a tempestade e os relâmpagos a me iluminar. Assim, minha perpetuação se fará. Então, é com essa frase de Burle Marx que queria ser sepultado embaixo de uma árvore frondosa, que a gente encerra, né, o programa homenagem sobre Roberto Burle Marx, né, que nasceu em 1909 e acabou falecendo no dia 4 de junho de 1994, aos 84 anos, né, o Roberto Burle Marx. Então você pode acompanhar essa, né, e outros programas do nosso na Web Hype, nosso na Fita, nosso Castbox, nosso Spotify, no nosso Instagram, né? Siga-nos, né, no Instagram, no arroba Web Hype, nosso na Fita, né, no nosso Castbox, no Spotify. Se inscreva no nosso canal no YouTube e também acesse o nosso site www.webradionosnafita.minharadio.fm. É isso aí, amigos da NNF, a comunicação cabe na palma da mão. A número 1 das sites independentes, sempre revelando talento, celeiro de craques. Até o próximo programa homenagem. Fui!
O programa homenagem é produzido pela equipe da Web Rádio Nós na Fita, com a intenção de homenagear personalidades que, de forma positiva, deixaram seu nome na história da arte, cultura, esporte, ciências e outras áreas afins. Programa homenagem. Reverência à referência. Web Rádio Nós na Fita, celeiro de craques.
Rádio Web Nós na Fita, sempre revelando talentos, celeiro de craques.
Web Rádio Nós na Fita, a número 1 das rádios independentes.